Muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live. Deixa eu iniciar, será que eu iniciei aqui no YouTube? Será que eu iniciei no YouTube? Deixa eu só ver aqui. Ah, não, tô iniciando agora. Para você que está no YouTube agora, bom dia, seja muito bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo André Burgos e todos os dias, deixa eu só ajustar minha tela aqui, todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo. De 8 horas da manhã, fazendo essa live, essa consultoria gratuita, essa aula, para te ajudar a conquistar, reconquistar a saúde, autoestima, bem-estar. São verdadeiras aulas profundas, sem segurar informação, que vai te ajudar a identificar e como resolver o problema que te impede de conquistar a saúde. Reconquistar a saúde, acabar com o efeito sanfona, controlar totalmente transtorno de ansiedade e compulsão. Tratar 100% diabetes, ou pré-diabetes, hipertensão, estetose hepática, assim como muito provavelmente você já viu vários depoimentos de alunos meus aqui no YouTube e no Instagram que decidiram se salvar e se salvaram sem dietas, nem remédios, nem comer pouco, sem contar calorias, sem se matar de exercício. Ao tratar a causa do problema, como a gente ensina passo a passo, inclusive são alunos lá do programa Protagonista, onde tem várias metodologias passo a passo e a gente dá as mentorias, o acompanhamento e comunidade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje a gente está no segundo dia. A gente está numa semana especial hoje, né? A gente está numa semana especial no qual a gente está fazendo, atendendo a pedidos novamente. Cadê aqui? Novamente um jejum de 5 dias. Deixa eu só ajustar a tela aqui para mim. Um jejum de 5 dias. Ano passado a gente fez 2 vezes o jejum de 5 dias aqui, trazendo. Fazendo as lives, medindo glicose e cetose aqui ao vivo para você, trazendo artigos, estudos, protocolos, boa informação. O skin the game é trazer boa informação e aplicar para você ver como funciona, para a gente mostrar como é o mundo real de quem decide se salvar, tá? E atendendo a pedidos, alguns alunos, membros do YouTube, no Instagram, no passado, pediram, e a gente decidiu fazer agora, na semana que antecede o domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa é domingo agora, né? Bora lá. A gente começar. Eu tô. Deixa eu trazer aqui. Eu tô agora. Ontem a gente fez a primeira live, primeira consultoria gratuita. Trouxe muita informação, medi glicose e cetose aqui ao vivo. E agora são 8 e 7 da manhã, dia 26 de março de 2024. Estou a 61 horas em jejum. Em jejum, sem basicamente consumir calorias. Eu falei basicamente porque ontem eu tomei cerca de 150 ml de caldo de ossos. Vai ter ali uma quantidade pífia, irrisória de calorias que não vai tirar dos objetivos que a gente quer do jejum. E hoje o tema do jejum da Live 2 é resiliência. Para você que está acompanhando nosso trabalho aqui há mais tempo, para quem é aluno do protagonista já sabe, né? Porque a gente trabalha o foco, a raiz da mentalidade e da gestão emocional. Mas para você que ainda não é aluno, sabe que a gente gosta de trazer exatamente o passo a passo para você entender como ligar aquele motor que te torna imparável na busca da saúde. Mas antes, bora para a vinheta. Bora lá, bom dia. Para vocês que estão no jejum, me conta aqui, quem está nessa jornada do jejum? Faz muito mais sentido aqui fazer essa pergunta para quem está ao vivo, né? O conteúdo fica aqui no YouTube, no podcast, no Instagram, fica gravado. Então, me conta aqui para você que está na jornada do jejum comigo. Há quanto tempo você está no jejum? Para quem é aluno lá do protagonista, deixa eu só beber o café. Aproveitar enquanto está quentinho. Para quem é aluno do protagonista, eu tenho um grupo desde o ano passado no WhatsApp apenas para os alunos que estão na jornada do jejum. Hoje de manhã eu postei lá o meu jejum e perguntei como estavam. Olha só, a experiência tem sido bem bacana, tá? Porque lá a gente está passando dicas, informações extras para acompanhar de perto os alunos. Olha só, a Adriana está 39 horas em jejum. Estou me sentindo bem. Cadê? Valdelene, a Val, aluna, cadê? Aluna do protagonista. Não, tá 43 horas de jejum, sentindo ótima. É bom você ver isso, Porque você vai ver muita falácia e desinformação te desencorajando a recuperar a saúde. Vai passar mal, vai ter hipoglicemia, vai ter isso. Quando você faz certo, o prêmio Nobel sobre o jejum fala sobre isso, né? Você se salva. Bora lá, deixa eu procurar mais algum depoimento aqui. Olha só, a Carmelita. Inclusive, eu vou trazer algo que é importante você saber. Cacau, 40 horas de jejum, firme e forte. Mas o Robson comentou embaixo, tá vendo? 38 horas de jejum, cadê? E bem, mas meu sono não foi muito bom. Senti meu corpo um pouco. Acontece. Quando você vai recuperando a saúde metabólica, a gente passa por algumas fases. Eu quero te ensinar aqui como lidar com isso, para que você tenha boa informação, tá? Deixa eu ver aqui. O sono foi. Ó, a Márcia dizendo que o sono foi ruim. No meu jejum. A Márcia é aluna lá do protagonista, tá? No meu jejum, no primeiro jejum de 5 dias que eu fiz aqui, as aulas estão aqui. Eu falei, eu acho que no meu terceiro, quarto dia, o sono estava muito sensível. Eu não dormi na qualidade que eu costumo dormir. É importante entender isso. Não é que o sono fique ruim no jejum, é porque nosso sono fica muito mais sensível. Porque entenda, ó. Entenda, tá? Do ponto de vista evolutivo, a espécie humana sempre fez jejum. Nossa genética evoluiu obtendo benefícios no jejum. Mas entenda que passar longos períodos de jejum sinaliza para o nosso corpo: opa, estou em momentos de escassez. Eu preciso me alimentar. Então eu preciso estar alerta. Entende? Tanto para fugir de predador, quanto para ter energia para caçar. Então nosso metabolismo acelera. Nosso corpo se torna uma máquina de queimar gordura. Eu vou falar já já sobre algumas questões que acontecem. Logo, nosso sono fica mais sensível. No primeiro dia que eu fiz, na primeira jornada dos 5 dias de jejum, eu relatei isso numa das lives aqui. Eu não lembro se foi o terceiro ou quarto dia. No de 5 dias, o último, não tive nenhuma dificuldade com sono. E até agora também não. A gente tende a dormir menos horas numa qualidade maior, mas o sono fica mais sensível, tá? É natural isso acontecer. Inclusive, a Márcia me mandou um WhatsApp agora de manhã, aluna também lá do protagonista, e está nesse jejum. Olha só. Gisele, se você estiver aí, Gisele, olha só o que a Márcia confessou aqui para mim. Olha só. A Márcia é aluna lá do protagonista. Obrigada, André. Inspirada na Gisele, nessa semana ela emagreceu 3,3 kg em uma semana. 3,3 kg em uma semana. Quando a gente mostra que é possível emagrecer e é simples, a gente fala, ó, mulheres precisam de uma dedicação maior, de um empenho maior para emagrecer. Mulheres depois dos 35 anos precisa de mais esforço ainda. Mas entenda que a jornada é simples quando você decide aplicar o que precisa ser feito. A jornada do emagrecimento acontece, flui naturalmente. E a gente só está no segundo, na segunda, no segundo dia do jejum. Algumas coisas podem acontecer, algumas questões desconfortáveis, mas eu tô aqui para te orientar, para te ajudar. Deixa eu ver se tem mais algum. As pessoas estão. Professora Lúcia acabou de postar aqui, olha só. A professora Lúcia, ela participou do jejum das últimas 2 vezes de 5 dias, e ela postou agora, lá no nosso grupo dos alunos do WhatsApp. Cadê? Aqui, o grupo do jejum. Há 41 horas, seguindo firme. Jucinéia, 36 horas, postou um pouquinho antes da Lúcia. Também bom dia, por aqui, seguindo firme. Ontem eu mandei algumas dicas para os alunos. Agora a gente vai falar mais sobre isso, tá? Me conta aqui como está a sua jornada do jejum, quantas horas e como você está sentindo, tá? Porque a gente fala muito dos benefícios do jejum, mas é preciso construir essa preparação, tá? Para quem tem uma boa saúde metabólica, passa semanas, meses sem nenhum desconforto. Mas para quem ainda está construindo, melhorando a saúde metabólica, pode ter alguns desconfortos e a gente vai falar sobre isso, tá bom? Bora lá, deixa eu só cumprimentar vocês que estão aqui. Rafaela, André, eu comia a todo instante. Acabei com os vícios alimentares através da prática do jejum. Minha alimentação é basicamente bicho e planta. Já se foram 14 quilos sem academia. Gratidão. Você consegue ver a estrelinha aqui, né? Da Rafaela. A Rafaela é assinante membro aqui do YouTube. Ela apoia, valoriza nosso trabalho e tem acesso a aulas aqui de blindagem emocional, como secar e desinchar com protocolos testados e comprovados com evidências científicas para secar e desinchar rápido. Aulas da carnívora, receitas exclusivas. Ela apoia, valoriza nosso trabalho aqui pelo valor simbólico que é de centavos por dia e tem acesso a protocolos e aulas exclusivas para membros. Para quem assina no Instagram, é a mesma coisa, tá? E a Rafaela, como você está vendo aqui, comia o tempo todo, já emagreceu 14 quilos sem academia. Comia a todo instante. Vício. Quando você decide se salvar e conhece métodos, estratégias, tudo fica mais fácil. Olha a Rafaela aí. Bom dia a todos. Domênica também está na jornada do jejum. Ela entrou semana passada lá no programa Protagonista. Luciano Rocha, bom dia. Luciano também. Assinante membro aqui, apoia, valoriza nosso trabalho. Bom dia, Luciano. Rosane Gomes, César Marcos também valoriza, apoia nosso trabalho aqui, assinante membro. Fala de Cascavel. Parabéns. Celina, bom dia a todos do grupo. Olha aí, Rosane, 41 horas de jejum prolongado. Boa. Conta essa experiência. Ontem, essa semana a gente está fazendo uma semana um pouco diferente, né? Não é só sobre trazer artigos e provar para você que o jejum é seguro e benéfico quando se faz do jeito certo. Mas você aproveitar essa oportunidade para se fortalecer, trabalhar autoconhecimento e gestão emocional. Ontem a gente falou sobre aceitação. Hoje eu vou falar sobre resiliência. A Rosane, treinei às 6 da manhã, olha só, com mais de 40 horas de jejum. Me perguntaram nesses dias, André, nesse jejum é. Pode treinar? Não só pode, como deve. Ontem a gente falou sobre isso, tá? Elade, bom dia. Elade também assinante membro, apoia, valoriza nosso trabalho aqui no YouTube. Bom dia. Lia, bom dia. Grande Lia, aluna do Protagonista. Hoje tem mentoria para os alunos, né? Para quem entra no programa Protagonista, dou como brinde as mentorias. Você não precisa pagar uma fortuna como cobram por aí para ter um mês e meio de mentoria. Você entra no Protagonista pelo valor simbólico que é e ganha um ano de mentoria semanal. Márcia Toshihara, olha a Márcia aí que mandou o WhatsApp. Emagreceu aí bastante, hein, Márcia? 3 quilos e 300 e 600 em uma semana. Parabéns, Márcia. Rafaela, também era assim a vida toda. Com bicho e planta, jejum, boas informações, a vida mudou literalmente desde 2015. A Lia emagreceu 50 quilos, não foi isso, Lia? Hoje eliminei as plantas e está ficando melhor ainda. Novas descobertas. Luciane, bom dia, André e todos. Muita energia, 36 horas de jejum, libertador. Libertador. Olha só, valorizar nossos pensamentos dominantes. Enfatizar o benefício, o lado positivo. Inclusive, lá no Protagonista, a gente tem estratégias, né, para tratar 100% a ansiedade e a compulsão. A alimentação é fundamental, hábitos são fundamentais, mas a forma como a gente escolhe pensar é fundamental. E isso, Lucilene, é libertador. As palavras que a gente utiliza, não só para expressar o que a gente fala, mas para a gente conversar consigo mesmo. Todo mundo conversa consigo, né? Lá no Protagonista de Mentorias a gente fala sobre isso. Ariane, bom dia. Ariane também, assinante membro lá do Instagram, né? Também tem aulas exclusivas. Inclusive, eu vou atualizar provavelmente essa semana lá. Colocar mais aulas da blindagem emocional no emagrecimento. Égila, bom dia. Grande Robson. Robson também entrou no Protagonista. Bom dia, Robson. E chegou bom hoje. Querido, bom dia. Drica, assinante membro do YouTube. E a Drica também está lá no Protagonista, né, Drica? Bom dia. Olha a Gisele aí. Gisele está emagrecendo, cara. Inspiradoramente. Égila. Bom dia, André. Mais de 40 horas de jejum e tranquila. Ótimo. Vão me contando aí. Rosane Gomes César Marques. Estou só na água, chá e fé. Sem açúcar. É fé ou café? Eu acho que é café. Gilza, bom dia, Gilza. Vanessa Leite, bom dia. Marilei, bom dia. Vânia, estou há 39 horas de jejum. Parabéns. Marilei, olha aí. A Cacau, estou com 41 horas de jejum. Gal Costa, bom dia, estou 40 horas em jejum. Que bacana. Ariane, 34 horas. Alia, tá desde domingo, 10h30 da manhã. Ontem, de 10h30 da manhã, fez 24 horas. Hoje, de 10h30 da manhã, faz 48 horas, né? Robson, 39 horas de jejum. Estou confortável. Ótimo. Leda, olá. Eu aqui de novo, moro no Japão. São 12 horas na frente, por isso estou 55 horas de jejum. Dominica, 48 horas de jejum. A Dominica entrou lá no protagonista. Foi isso? Não sei. Drica, bom dia. 42 horas de jejum. Robson, senti o corpo e pele meio sensível, mas passou. O nosso corpo fica mais alerta, né? Porque olha só, pega essa pérola que eu vou te falar agora. A gente vê na internet afora, a internet é um mundo de zé ninguém, né? De todo mundo é dono. Fala o que quer. Difícil é provar. E aqui a gente estampa as evidências científicas e o mundo real. Você vai ver na internet afora boa parte das pessoas falando que o jejum desacelera o metabolismo. O jejum te faz ficar mais fraco. Em tese, isso tem uma parcial verdade, porque durante o jejum, o starvation, né, o momento que a gente fica precisando de comida, o nosso corpo precisa economizar energia. Mas você precisa estar a postos para precisar caçar, coletar, fugir de predador. Do ponto de vista evolutivo, o estado de fuga e luta, ele é intensificado em períodos longos de jejum. O metabolismo acelera mais de 14, até 14% em jejuns longos. Você fica mais atento, saúde cognitiva melhora, a disposição melhora, o sono fica mais sensível. É preciso entender e aprender a lidar com isso. Por isso, o tema de hoje é resiliência. Ítala, bom dia. Olha, Vânia, 39 horas de jejum e me sentindo ótimo. G. Patrícia Campos, eu 36 horas de jejum. Super em paz. Ontem à noite senti um pouco de frio, porém nada demais. Rafaela, estou a 47 horas de jejum. Domênica, 44 horas de jejum. Ítala, 44 horas de jejum. Robson, de ontem para hoje, eliminou 1 quilo. É importante ressaltar que o jejum naturalmente é diurético, tá? Não é 1 quilo de gordura. Queima gordura? É óbvio que queima gordura. Mas também, nesse período inicial, a gente perde muito líquido. É bastante diurético. Low carb, comida de verdade e protocolos de jejuns. A gente perde muito líquido no começo, por isso alguns sintomas como dor de cabeça podem aparecer. Náuseas, tontura, é só beber mais água e sal. E aí a balança despenca muito no jejum, muito mais no começo por conta do excesso de líquido retido saindo, tá? Olha, Gabriel, bom dia. Jejum de 42 horas e seguindo. O Gabriel, aluno, assinante e membro aqui do YouTube, né, Gabriel? Apoia, valoriza nosso trabalho. Celina, 57 horas de jejum, me sentindo bem. De madrugada tomei um pouquinho de caldo de ossos, quentinho, aí dormi melhor. A Celina tá lá no protagonista e hoje tem mentoria. Olha o Robson, mais de sono profundo foi de 1 hora pelo aplicativo. Só à noite estou sentindo um pouco de dor de cabeça, bebi água com sal. Água com sal passa rápido. Francinete, bom dia. A Luciano, semana passada fez 65 horas, terminou com glicemia de 62, tá correto? Bora falar sobre isso aqui, tá? Já já a gente vai falar sobre essa glicemia. Não tem correto ou errado, tá? É preciso entender o contexto. E eu vou explicar aqui para vocês. Olha, Gisélia, estou aqui. Ah, que linda, Márcia. Isso aí, vamos juntas. Ambas estão no grupo do WhatsApp do jejum e ambas estão no grupo do Facebook dos alunos e assinantes membros. É importante estar em grupo. Não é só importante, é poderoso. Aplicativo Zero. Ele falou ontem e já baixei. Bem legal. Sim, eu utilizo esse aplicativo. Em português é zero, né? Gratidão, André e Gisele. Nem fala, André, estou na menopausa. Inclusive, dentro do programa protagonista, tem uma aula onde eu ensino como emagrecer na menopausa e pós-menopausa. É mais desafiador? É. É impossível? Claro que não é impossível. Você vê os alunos, os resultados das alunas, né? Tratando a causa do problema, mulheres, independente da idade, vão emagrecer, sem precisar comer pouco nem contar calorias. E aí vocês que estão aqui ao vivo estão vendo os resultados, né? Lia, bem diferente de quando fazia low carb, só proteína é outra coisa, interessante. Também senti tempo de sono mais curto, mas estou disposta, treinando agora. Olha, Lia, no auge dos seus 60 e poucos anos. É importante você ver o mundo real. Eu vou mostrar artigo aqui já já, tá? Assim como eu fiz ontem, assim como eu tenho feito todas as vezes que a gente faz o jejum, porque não é só falácia. A gente estampa aqui na cara, mostra, mas é importante você entender que para fazer se preparar para essa jornada de jejum longo, é preciso que haja muitas vezes semanas de preparação, de hábitos, comida de verdade e hábitos de pensamento. Por isso eu juntei os alunos do protagonista no grupo do WhatsApp, porque lá a gente segue a mesma linha, tá? Jane, cheguei. Seja bem-vinda, Jane. Ítala, com mais de 40 horas de jejum, olha só, sem fome desde ontem, acordo com muita energia. Jane, 36 horas de jejum, tô maravilhosa. Lia, não esquece de me mandar os links. Claro, Lia, mando sim. Valmir, olha nosso embaixador aí, embaixador do protagonista. Grande Valmir, bom dia a todos, chegando atrasado. Tudo bem, embaixador, você tem muito crédito. Café, bora lá. Deixa eu ver só as horas aqui pra gente começar, tá? Valmir Santos, tá 39 horas de jejum. Pacheco, 34 horas de jejum. Vocês estão ao vivo aqui, estão vendo. Eu tô fazendo uma live simultânea Instagram e YouTube. E aqui os comentários vêm dos dois, tá? Graciela, aluna do protagonista, tá firme, 40 horas de jejum. Robles Cuelas, 36 horas de jejum. Olha só, o Valmir, nosso embaixador, 39 horas de jejum, saindo da academia com energia total. André, treinar em jejum não perde energia, não é perigoso? Você tá vendo que não. Os alunos sabem como fazer correto. E aí não tem problema, pelo contrário, obtém benefícios. Treino de 1 hora e meia. Robles Coelas, feliz por estar no segundo dia de jejum, é isso? Robles Coelas, que maravilha. Detinha, eu te mandei o artigo ontem no WhatsApp, tá? Do jejum com benefícios para quem tem artrite reumatoide, obesidade, diabetes, hipertensão. Tá no seu WhatsApp. Inclusive eu mostrei aqui na live ontem. Delene, Valdelene, aluna do protagonista, do Atletas Low Carb. Estou bem demais, passei das 44 horas de jejum. Solange, bom dia, Solange. A Lia aí, 70 anos. Eu falei no auge dos 60 e pouco, mas tem mais experiência e conhecimento pra gente. Olha, Patrícia, parabéns pelo grupo do WhatsApp, porque ali os alunos vão te passando os feedbacks. Não só os alunos vão passando os feedbacks, né? Mas a gente tira as dúvidas e passa as estratégias ali. Luciano, percebi que café me dá gases no jejum. Olha só, isso é importante. Eu falei, eu pontuei isso aqui, eu acho que na semana passada. Alguns tipos de café, eles aumentam esses gases, tá? Arroto e flatulência. Alguns tipos. E eu venho percebendo isso comigo também. É importante esse trabalho de autoconhecimento, tá, Luciano? Dentro do programa protagonista há uma aula maravilhosa e completíssima sobre jejum no emagrecimento. Olha aí, a Domênica falando. Inclusive alguém mandou uma pergunta aqui, olha só. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou responder algumas perguntas. Ontem eu esqueci, eu confesso que eu esqueci. Mas olha só. A Domênica entrou essa semana passada lá no protagonista, acho que foi no final de semana, né? Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Alguém me perguntou no Instagram o que tem no programa protagonista que você já não tenha dito aqui. Olha só, eu entendo essa confusão. Aqui tem tanto conteúdo rico, que as pessoas que não estão no protagonista acabam achando que, caramba, é impossível. No protagonista tem mais coisa ou coisas melhores do que o que ele ensina gratuitamente aqui. E sim, tem. A gente fala muito sobre o jejum aqui e a Domênica, que entrou no final de semana, eu acho, sexta ou sábado, no protagonista, tá relatando aqui, ó. Há uma aula maravilhosa e completíssima sobre o jejum no emagrecimento. Tá lá no protagonista. Lá no protagonista também tem aulas sobre autoconhecimento e gestão emocional. Não só aulas, como protocolos. Tem um programa de 12 semanas para você se blindar emocionalmente. Trabalhar autoconhecimento e gestão emocional. Aulas sobre como reverter diabetes e hipertensão, tratando a causa do problema. Tem protocolos nutricionais bem estabelecidos lá, materiais complementares para cada um seguir a metodologia. Aulas como emagrecer na menopausa, pós-menopausa, aulas como tratar a ansiedade e a compulsão. Enfim, é completíssimo. Se eu fosse listar aqui, seria só uma aula para a gente falar do programa. A Márcia Toshihara, 37 horas. Bora lá. Bora lá. A gente vai começar aqui, mas antes de começar, ontem vocês viram um depoimento bem bonito da Ana Júlia, falando da sua mãe, dos benefícios que a mãe vem tendo, da questão da depressão, a hipertensão, e ela só seguindo o nosso conteúdo gratuito, ela faz muito tempo que não está tomando remédio, está evoluindo. Eu não a conheço. E esse conteúdo que a gente faz aqui chega a pessoas que talvez eu nunca conheça, não saiba do como o conteúdo foi importante para ela. Por isso que eu peço para vocês, se você tem algum benefício, se você já teve, se você quer apoiar e valorizar nosso trabalho, inclusive não só para mim, mas para chegar a pessoas que precisam de boa informação, compartilha. A única coisa que eu peço em troca é isso. Compartilha. Se você estiver no YouTube, você pode copiar o link, tocar no botão de compartilhar, mandar pelo WhatsApp, por e-mail, pelo Telegram, não sei, SMS. Compartilha. Se você estiver no Instagram, você pode tocar aqui do lado direito da tela, embaixo. Tem um ícone de um aviãozinho. Você toca, abre a sua janela de contatos e você só marca e envia. Quantas pessoas não podem se beneficiar se você também ajudar a divulgar? Tá bom? Bora lá. Deixa eu só trazer as minhas anotações aqui. O tema da live de hoje, da aula de hoje, é resiliência. É o segundo dia de jejum. Eu vou medir glicose e cetose já, mas eu quero só que você entenda sobre a questão da resiliência. Os resultados que a gente tem na vida são baseados nas decisões que a gente escolhe tomar. Todo resultado é baseado nas decisões que a gente toma. Então, toda escolha que a gente toma gera um resultado. E os resultados que a gente tem hoje são consequências de uma soma, de uma sequência de ações. Faz sentido para você? Todo dia a gente toma várias decisões, várias, baseadas nos acontecimentos que ocorrem no nosso dia. A forma como eu escolho interpretar o que acontece vai definir a ação que eu tomo. Entenda isso. E aí toda ação que eu tomo gera um resultado. E hoje a gente tem a vida como resultado de uma sequência de decisões que a gente tomou. Ponto. Isso, por um lado, pode ser ruim. Porque se você acha que tem algo que precisa melhorar, isso pode ser ruim, porque... Ruim entre aspas, eu quero que você entenda. Pode ser ruim porque você pode pensar, caramba, eu fiz escolhas ruins? Não. Pelo contrário, entenda que isso é reflexo de ações que a gente toma. O lado positivo, que eu encorajo todo mundo a pensar, é que 100% está no nosso controle. A forma como eu escolho lidar com as situações está 100% no meu controle. A resiliência tem muito a ver com essa jornada de jejum que a gente está passando, que a gente está vivenciando, que a gente está desfrutando. Porque a questão, a cultura hoje é que você deve comer o tempo todo. Deve comer pacotinho, cereal matinal, um pouquinho de açúcar não faz mal. Pelo contrário, você precisa tomar um café da manhã recheado de carboidrato para ter energia. E ao longo do tempo você acaba piorando a sua gestão emocional, desenvolvendo transtornos compulsivos, querendo comer o tempo todo. Vocês viram o depoimento aqui da Lia... A Lia reforçou, deixa eu ver se eu acho, acho que foi a Rafaela. A Rafaela comentou aqui no começo, não consigo voltar, que ela emagreceu acho que já mais de 14 quilos e vivia com vícios, comendo o tempo todo. Boa parte das pessoas vive assim, porque dizem pra você na mídia o tempo todo que você precisa comer o tempo todo. E a gente acaba desenvolvendo hábitos, padrões de pensamento, nosso corpo funciona no automático. Você tá um pouquinho triste, quer comer, tá um pouquinho feliz, quer comer, tá frustrada, quer comer, acorda de madrugada para comer, esconde na geladeira. Você cria essa dependência, esse vício, e a gente precisa romper essas correntes que nos prendem. A resiliência, justamente o tema da live de hoje, ela encaixa perfeitamente, porque para boa parte das pessoas, passar a barreira das 48 horas exige um padrão de pensamento que conversa bem com a resiliência, porque a resiliência é a nossa capacidade de se adaptar, de superar adversidades. Para quem vem de um padrão de hábitos, de comportamento, de comida, 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 todo mundo come, você sente cheiro de comida, você ouve talheres, você ouve preparos, fritura, preparo na cozinha. Cara, é a nossa capacidade de se adaptar a isso, lidar com situações difíceis, de se recuperar a cada questão desafiadora. Essa jornada do jejum, não entenda como um desafio. Eu falei sobre isso ontem. Encare como uma oportunidade para mudar padrões de pensamento, para trabalhar autoconhecimento, para aceitar os desafios diários. Por isso, ontem eu chamei de aceitação e hoje de resiliência, porque a gente precisa se adaptar às questões desafiadoras. O mundo parece que nos testa o tempo todo. Encarar uma jornada de 5 dias de jejum pode ser bem desafiador, porque a maioria das pessoas não entende, vai te julgar, te criticar. Se você compartilhar isso, e aqui eu venho me expondo, imagina o quanto de hater não chega junto. Mas eu não tô nem aí. E você encarar essa jornada de jejum do jeito correto é poderoso. Mas o mundo vai estar comendo, te chamando para comer, te oferecendo, te criticando, te julgando. A resiliência é a nossa capacidade de justamente se adaptar a essas situações, superar adversidades, entender que não é um momento difícil, não é um desafio. Eu quero passar quantos, quero saber quantos dias eu passo em jejum. Não é isso. É trabalhar, encarar como uma oportunidade para caramba. Vocês estão vendo os depoimentos de pessoas com 30, 40, 50 e poucas horas sem fome. Bem, ora, você deve aproveitar essa oportunidade para começar a trabalhar autoconhecimento, gestão emocional. Estou sem fome, sem vontade de comer. Às vezes vem um pensamento de comida. Aprende a lidar com isso. Porque o mundo lá fora não está preparado para absorver o conhecimento, o conteúdo que a gente passa aqui. E tá tudo bem. Não tem certo ou errado. Alguém perguntou aqui, no jejum de, quanto foi? De 60 e poucas horas que eu fiz semana passada, a glicose deu 60 e pouco. Tá certo? Não tem certo ou errado. Quando você entende as estratégias, os estudos, vocês vêm vendo os depoimentos das pessoas se salvando aqui. Muitos são meus alunos, muitos nem são. E tá tudo bem. Mas quando você entende, quando trabalhar padrão de pensamento, gestão emocional e ligar isso a hábitos, a alimentação é fundamental, os resultados acontecem. Cabe a cada um de nós tomar a decisão. Qual estratégia eu vou adotar para chegar no resultado que eu quero? Jejum pode fazer? Claro que pode, do jeito correto. Se vai te ajudar a chegar lá, ótimo. Mas entenda que não tem truque, não tem atalho. O que tem é esforço. E para a gente aplicar o esforço, a gente precisa ser resiliente. Essa jornada de jejum, a resiliência deve fazer parte. Para quem rompeu a barreira das 24 horas, ouso dizer aqui, todo mundo que passou das 24 horas de jejum, a fome sumiu. Eu não vi ninguém dizendo aqui que está com fome. O pensamento em comida vem, vem, é natural isso acontecer. Isso vai acontecer várias vezes. Mas esse não é o problema. O problema, entre aspas, é como você reage a isso. Adaptar padrões de pensamento. A vida testa a gente o tempo todo, em todas as áreas da vida: no trabalho, carreira, finanças, relacionamento, saúde, lazer, alimentação. Isso não é problema. Como você reage pode se tornar um problema. A resiliência deve fazer parte dessa jornada. Deve fazer parte. A gente, cada vez que a gente supera um desafio, a gente sai mais forte. Entenda isso. Toda vez que eu supero um desafio, eu saio mais forte. Sempre. E a resiliência é justamente a nossa capacidade de se adaptar a obter as qualidades necessárias para superar cada desafio. Então, para enfrentar essa jornada de jejum, quais qualidades a gente deve ter? Ou desenvolver? Ou aprender? Na filosofia estoica, eles sempre pensam, para superar esse desafio, quais virtudes eu devo ter? Eu devo desenvolver? Percebe? Não é mimimi. Ah, tá difícil. Não. O que é que eu devo aprender para superar esse desafio? Perceba isso. A forma como a gente pensa vai determinar as ações que a gente toma. E a ação que a gente toma é o resultado que a gente tem. Entende? Então, para de reclamar e começa a pensar da maneira correta. Quando você se deparar com um desafio, trazendo para o nosso contexto de hoje, quando você está nessa jornada de desafio, em vez de ficar, tá difícil, tá não. Quais virtudes eu devo desenvolver? O que é que eu devo aprender? O que é que eu devo fortalecer para superar isso? A mentalidade não é do mimimi, é do fortalecimento. É muito fácil a gente ver isso em atletas, em empreendedorismo, né? Porque todo empreendedor de sucesso teve essa mentalidade. Todo ele. A mentalidade de superar desafio. Atleta, superar desafio. Emagrecimento, superar desafio. O mundo nos testa. Estão desafiando a gente o tempo todo. Mas como ou quanto você se permite ser resiliente? Ser resiliente não é sofrer, é entender que eu preciso crescer, desenvolver alguma habilidade, fortalecer algum ponto fraco para superar um desafio. Quando eu supero um desafio, eu saio mais forte. Entendeu? Fez sentido para você? E o tema da resiliência hoje é justamente te fazer essa. Eu não vou chamar de provocação, mas essa tarefa. A partir de hoje, pensa dessa forma. Aparecia uma mentalidade de mimimi, tá reclamando. Isso acontece com todo mundo, tá? Vez ou outra vem um pensamento de reclamação. Interrompe esse pensamento de reclamação e começa a se perguntar: o que é que eu preciso fortalecer em mim para superar isso? O que é que eu preciso desenvolver de virtude e de habilidade para superar isso? O que é que eu preciso fazer para superar isso? Não é desistir. É como eu posso enfrentar com sucesso. Não é ser sofrido, não é para doer. Entende? É como a gente pode superar com sucesso. Porque quando eu estava obeso, eu sabia o que eu precisava fazer. Eu precisei quase não conseguir comprar roupas, eu precisei passar por vergonha, como eu já relatei aqui. Eu não conseguia me olhar no espelho sem camisa na minha própria casa só porque eu tinha vergonha de como eu tinha chegado. Eu precisei experimentar isso para desenvolver a força, o motor que eu precisava para enfrentar os desafios. E essa jornada de mais de 10 anos que eu deixei a obesidade, de aprendizado, já são quase 6 mil alunos que a gente trabalhou já no Protagonista e outros programas. E essa jornada de aprendizado é que eu compilo aqui para você. Começa a praticar isso, essa forma de pensamento, tá? Tenta praticar isso. Não é de um dia para o outro. Não é de uma hora para outra. Não, não. Não é. É prática constante. Assim como você. Se você toca algum instrumento musical, você sabe. Talvez você tenha passado semanas sem conseguir fazer um acorde, uma escala musical. Mas foi praticando, praticando e desenvolveu habilidade. A forma de pensar é desenvolvida como qualquer outra atividade que requer prática. Crochê, cozinhar, tocar instrumento musical, pintura, desenho, meditar. Padrão de pensamento é uma prática. Cabe a você decidir aplicar. Decida a partir de hoje. André, a partir de hoje eu não vou reclamar mais. Sempre que vier um pensamento de reclamação de mimimi, interrompa e comece a pensar: caramba, o que é que eu preciso desenvolver para superar isso? O que é que eu preciso aprender com isso? Ok? Porque em relação ao jejum, olha só que feedback aqui bacana. A Vânia. André, nunca tinha feito jejum. Você me mostrou que é possível. Na verdade, Vânia, talvez eu tenha te encorajado a tentar, passando segurança, porque aqui a gente estampa as evidências científicas, os estudos, mas antes do jejum é preciso se preparar mentalmente, metabolicamente. Ter resultados no emagrecimento de forma definitiva vai muito além do que só saber o que comer, o que não comer. Por isso o sucesso lá do protagonista, vocês vêm aqui, porque lá a gente vai a fundo na raiz do padrão de pensamento de hábitos. Rosane Gomes, César Marques, que aula incrível, maravilhosa, gratidão. Obrigado pelo feedback, Rosane. Entende? Tema de hoje, resiliência. Não entenda a resiliência como um sofrimento. Não. Quando só a simples mudança de padrão de pensamento, essa mudança, ó, ficou boa, né? Vai provocar diferentes ações, diferentes atitudes, diferentes resultados. Sempre que vier um padrão de mimimi, de reclamação, interrompa na hora e pergunte: o que é que eu preciso aprender para superar isso? O que é que eu preciso melhorar, evoluir, desenvolver para superar isso? Ok? Foque no que está no seu controle. Tá bom? Bora lá. Fez sentido para você? Bora lá trazer água, o café já estava frio. Bora lá, e eu que estou aqui vou te mostrar alguns estudos já já. Primeiro, eu quero medir glicose e cetose aqui com você. Bora lá, deixa eu só trazer aqui a câmera, tá? Ontem, deixa eu mostrar aqui que eu vou anotar já já. Quer dizer, deixa eu mostrar tudo aqui, tá? Mostrar ao vivo tudo aqui, compartilhar aqui a tela. Vamos lá, tô aqui, ó. Acabei de tirar meu glicosímetro. Acho que foi a Lia que perguntou ontem: André, qual você usa? Eu uso esse aqui, ó. Essa marca aqui, Freestyle Autoimmune. Tô ligando agora. Ó, ligou 8h44 da manhã. Esse aqui, ele é capaz de medir glicose e cetose. Olha, teve uma boa pergunta. Deixa eu só interromper aqui. Carla, André, bom dia. É prudente uma pessoa com hipoglicemia fazer jejum e cetogênica? Carla, olha só. Grande parte da causa das pessoas que têm hipoglicemia é por conta da deficiência metabólica. Tem um metabolismo frágil, fraco. E o metabolismo se torna frágil, fraco, doente, por conta do estilo de vida. Dieta flexível, comendo de tudo um pouco. Primeiro, não acho prudente para quem tem hipoglicemia. Normalmente é hipoglicemia de rebote, tá? É hipoglicemia de rebote. O que é isso, André? Vamos supor, uma pessoa tem um café da manhã com muito carboidrato. O que é tradicional hoje? Pão, torrada, 1 hora e meia, 2 horas depois, não, até antes, a glicemia baixa. Ora, o indivíduo comeu muito carboidrato. É justamente esse hábito que acaba atrofiando o metabolismo e fazendo com que uma pessoa tenha uma predisposição maior a ter hipoglicemia, porque justamente ela come muito carboidrato. E olha só, recomendo comer mais carboidrato, porque metabolicamente o indivíduo está doente. Então, um pouquinho de glicose, o pâncreas secreta muita insulina baixa a glicose e hipoglicemia. Primeiro, antes de começar o protocolo de jejum, Carla, recomendo que recupere o metabolismo. Comida de verdade, low carb ou cetogênica não só é seguro, como é recomendado. Tá? Limpar a alimentação. Limpar a alimentação com pouco carboidrato, porque a hipoglicemia de rebote acontece por conta da doença metabólica que é resultado de uma dieta flexível. Comer de tudo um pouco. Entendeu? Não recomendo, não é interessante nem seguro começar com jejuns. Primeiro, recupera o metabolismo, melhora a capacidade de usar gordura corporal para energia, mantém níveis de glicose e insulina estáveis. Aí, em segundo momento, pode sim chegar a protocolo de jejuns. Nesse caso, inclusive, eu dei um exemplo, né? Quem toma um café da manhã com muito carboidrato, 1 hora depois vai ter hipoglicemia, deficiência metabólica. Ou se exercita pouco tempo depois, hipoglicemia. Porque a atividade física, ela aumenta a produção de glicose. Mas glicose sinaliza para o pâncreas secretar insulina. Então, quando o indivíduo começa a aliviar no exercício, muita insulina, baixa glicose e hipoglicemia. Não é pela ausência de carboidrato, é pela deficiência metabólica. Então, o estilo de vida, a alimentação como low carb, cetogênica bem elaborada, estruturada, vai ajudar a recuperar o metabolismo, tá, Carla? Olha, Lia. Mudam vários aspectos da vida na jornada, revemos relações, comportamentos, opiniões diversas, despertamos para um ser em nós que desconhecemos. Não tem volta. Autoconhecimento é poderoso, né, Lia? Patrícia, total sentido, maravilha. Ô, Marilei, é fantástico suas orientações e pensamentos, nos dá um gás sem tamanho. Marilei, muito obrigado pelo seu feedback, mas olha só, não subestima o padrão de pensamento, tá? Aceita, como foi a live de ontem, aceitação. Aceita o que acontece, mas tenha em mente que todos nós temos a escolha de mudar nossos padrões de pensamento. O padrão de pensamento vai determinar as ações que a gente toma. As ações que a gente toma geram os resultados que a gente tem. Sabe quando eu digo que eu acredito muito que quanto mais do bem a gente faz, mais do bem a gente recebe? As ações que a gente toma voltam pra gente. Quanto mais eu ajudo, mais o bem volta para mim. Quanto mais eu me entrego, me dou, mais o bem volta para mim. Entende? Por isso essas aulas gratuitas aqui, eu não tenho o que reclamar. No dia a dia, eu não sei em que você acredita, em religião, na questão espiritual, mas acredito muito que no dia a dia a gente recebe vários sinais, sabe? Sinais de que a gente está no caminho certo ou sinais de que a gente precisa fortalecer algo. Porque o problema não é algo que vem te puxar para baixo. O problema, entre aspas, é uma ferramenta que vai te fortalecer. Mas depois a gente fala sobre isso. Bora lá. Grande embaixador, muita gente assistindo e poucos likes, vamos colaborar e divulgar. Olha só, não sei quantas pessoas têm assistindo aqui, depois a gente olha lá. Mas o colaborar, ajudar, não é só pra gente aqui, mas é pra quem. Quanto mais você compartilha, dá like, mais a plataforma entrega, tá bom? Então, mete o dedo no joinha aí. Bora lá. Vamos lá, medir glicose e cetose aqui para vocês. Ó, acabou desligando, deixa eu ligar de novo aqui. Ontem a minha glicose deu 58. No primeiro dia, na verdade, eu tinha passado acho que já das 24 horas de jejum, tava com quase 30, alguma coisa assim. E a cetose deu 0,8. Para estar em cetose, precisa marcar pelo menos 0,5. Aqui deu 0,8. E a glicose deu 58. Eu vou falar já já. André, essa glicemia aí baixinha, você não vai morrer? Não. Não, não se preocupa com isso, tá? Bora lá, tá aqui. Eu vou abrir aqui, olha só. Eu tenho umas tirinhas. Essa tirinha rosa é da cetose. Eu vou medir aqui ao vivo pra você, tá? Tá vendo aqui? Embaixo desse abote. Deixa eu ver se dá pra ler. Blood Bictone Test Strip. Ou seja, tirinha de teste de cetose sanguínea, tá? Opa, agora focou bem, tá vendo? Eu vou tirar uma aqui, destacar agora ao vivo pra você. E vou pegar uma azulzinha, que é da glicose. Deixa eu ver se dá pra ler aqui. Blood Glucose Test Strip, tá vendo? Aqui também. Vou destacar aqui pra gente medir ao vivo. São duas tirinhas. Esse glicosímetro, ele suporta isso. Tá aqui os dois. Deixa eu só abrir aqui. Assim como fiz ontem. Aqui. Deixa já preparado. E o da glicose também. Tá aqui. Aqui é a agulhinha que a gente faz a lanceta. O furinho no dedo. Quer dizer, aqui. Deixa eu só puxar aqui para trás. Tá aqui dois. Passar o álcool no dedo. E vou limpar aqui com guardanapo. Pronto. Vou lá. Deixa eu só tirar aqui. Eu vou fazer. Ontem eu medi primeiro glicose. Então, eu vou colocar primeiro a glicose aqui, a tirinha da glicose. E vou fazer o furinho aqui no dedo agora, tá vendo? Bora lá. Pronto aqui. Uma gotinha, bora lá. 5, 4, 3, 2, 1. 35 de glicose, André. Olha só, é até bom dar baixinho assim, né? Na primeira vez que a gente fez a jornada de 5 dias de jejum, eu acho que no último dia minha glicose chegou a 34. Bora lá, 35 de glicose. Bora medir a cetose agora. Vou colocar a tirinha da cetose aqui, a rosinha. Bora lá. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, 1,4 de cetose e 35 de glicose. Deixa eu só tirar a tirinha, colocar aqui para colocar no lixo já já. Bora comentar, André. Essa é a glicose aí. 35, bora comentar sobre isso. Ontem eu pincelei um pouco sobre isso, sobre hipoglicemia. Eu vou mostrar um artigo aqui para você já já, tá? Vou deixar aqui, porque já já eu posso fazer alguma referência. Deixa eu trazer para mim aqui. Olha só, você acabou de acompanhar que eu medi glicose e cetose aqui ao vivo. Minha cetose deu 1,4. E a glicose, cadê? Deu 35. A prática comum hoje, como mais de 80% da população, ela não é metabolicamente saudável, ou seja, a maioria das pessoas hoje, se tiver uma glicemia abaixo de 80, o médico é orientado a fazer alguma intervenção ali na hora. Ou seja, vai comer açúcar, tá? Para quem é metabolicamente saudável e está em casos excepcionais, casos pontuais como esse, ou de jejum longo de dias, ou fazendo uma dieta cetogênica terapêutica, em várias consultorias gratuitas, várias lives aqui, a gente mencionou já a dieta cetogênica terapêutica. O propósito da dieta cetogênica terapêutica é exatamente ter algo parecido com esse cenário: glicose baixinha, 30, 30 e pouco, 40, e acetose muito alta, que ainda não é o caso, mas provavelmente, ontem eu estava com 0,8, hoje com 1,4. Provavelmente amanhã voltar, a acetose vai estar um pouco maior. A proposta da dieta cetogênica terapêutica é ter uma glicose mais alta, 5, 4, 6, e ter essa relação glicose e cetose, cetose alta, glicose baixinha, justamente pelo poder grandioso de saúde da cetogênica terapêutica, de cetose alta, glicose baixa. No jejum a gente consegue imitar isso, tá? André, essa cetose baixa, ou desculpa, essa glicose baixa não é perigoso? Olha só. Eu quero te mostrar aqui. O curioso é isso, que né, boa parte dos profissionais de saúde vai falar isso. No entanto, a literatura científica que está disponível para esse profissional, ele desconhece. Deixa eu mostrar aqui para você. Aqui, janela. Olha só, esse é o maior jejum já documentado na literatura científica. Ó, características de sucesso de um jejum terapêutico de 382 dias. O indivíduo não passou 3 dias sem comer. Ele passou mais de um ano sem comer calorias. Mais de um ano. Isso está no Guinness também, tá? Esse artigo foi publicado em 1973. O indivíduo não passou 18 horas de jejum. Não passou 2 dias, 5 dias de jejum. Passou 382 dias de jejum. Um homem de 27 anos. Olha só, e deixa eu só mostrar para você aqui. Eu acabei esquecendo de compartilhar e abrir aqui na janela, na verdade. O camarada, eu vou mostrar para você aqui. Sabe o que é interessante? É que esse artigo que eu estou te mostrando está disponível e acessível para todo mundo. Estou abrindo aqui uma nova janela. Olha só, um indivíduo aqui. O nome dele, Agostino Angus Giuseppe A Barbieri. Ele nasceu em 1939. Olha só aqui. Com acompanhamento médico, ele fez um jejum de 382 dias. Ele emagreceu 125 quilos. Olha só, e foi com acompanhamento médico. Isso é bom porque muita coisa foi mensurada. E aqui, ó, eu estou com um artigo aqui, ó, o artigo publicado. E eu quero te mostrar isso aqui agora. Isso é que é intrigante, sabe? Isso está disponível facilmente para qualquer um, você e para qualquer profissional da saúde, porque a glicose baixa não é necessariamente um problema. Vai ser um problema para quem não é metabolicamente saudável, entende? E seguir uma dieta flexível, equilibrada, comer de tudo um pouco, compromete a nossa saúde metabólica. E aqui nesse estudo, olha só, teve o acompanhamento da glicose do indivíduo ao longo do tempo, desses 382 dias de jejum. O indivíduo, a sua glicose no começo, olha só, ficou na casa dos 50, tá vendo aqui? Deixa eu ver se eu aumento o zoom para você. Tá aqui, na casa dos 50. Depois de alguns meses, olha só, ficou abaixo de 30. Subiu de 30 abaixo. Tá vendo aqui 30, a glicose sanguínea? E depois aqui, ó, ficou abaixo de 30. Sem nenhum sintoma adverso. Sem nenhum sintoma. André, você está dizendo que eu posso agora começar a passar um ano sem comer? Eu não estou falando isso. O indivíduo tinha, olha só, ele emagreceu. Deixa eu ver aqui de novo. Ele emagreceu 125 quilos. Ele saía de uma obesidade mórbida extrema para o peso ideal. Tá aqui a foto do antes e depois, tá vendo? Isso quer dizer que a gordura corporal, ela fornece energia. Você não só é capaz de passar 2, 3, 4, 5 dias sem comer, se você não for desnutrido, tá? Como você é capaz, como a literatura científica comprova, passar 382 dias sem nenhum problema, nenhum sintoma adverso. Durante esses 382 dias, Ele tomou chá, enfim, tomou chá, café, água com gás e multivitamínicos com acompanhamento médico. Ele não fez nenhuma refeiçãozinha. Entende? Então, André, a glicose abaixo de 80 é seguro para pessoas metabolicamente saudáveis? São. Ele estava com acompanhamento médico. Ele não teve nenhum sintoma adverso. Deixa eu trazer a câmera aqui para mim. Vocês viram? E sabe o que é mais intrigante? De novo, sou repetitivo para você aceitar, entender. Não é aceitar, é entender. Essa evidência científica, assim como tantas outras de longos meses, de 6 meses, de 8 meses, são publicadas, mas esse é o que está no Guinness Book. Tá disponível para todo mundo, inclusive para você que não é profissional da saúde. Mas para você que também é profissional, está disponível para você. Eu estampei aqui para você, tá? Tem todos os detalhes do jejum do indivíduo. Ele emagreceu 125 quilos. Durante 382 dias não comeu nada e sua glicose foi lá para baixo, ficou na casa dos 30, abaixo dos 30, com plena saúde, sem nenhum sintoma adverso, me entende? Tem prêmio Nobel sobre jejum. Eu não estou aqui te encorajando a passar um ano em jejum, não é isso. Eu quero que você perca o medo, limpe a alimentação, cultive bons hábitos. Sabendo disso, fazendo isso, você não tem que comer cereal matinal no café da manhã, entende? Você não precisa comer banana com aveia e mel para fazer meia hora de caminhada ou puxar uns pezinhos na academia, entende? Porque a espécie humana evoluiu com momentos de abundância alimentar e escassez alimentar. Nossa espécie, nosso metabolismo evoluiu nesse cenário. É assim que nossa genética está adaptada. Não precisa jejuar. Mas, assim como o prêmio Nobel mostra, para quem escolhe passar dias sem jejum, obtém benefícios. Benefícios tão grandes que rendeu um prêmio Nobel. Tá? Bora lá, bora seguir aqui. Eu queria falar desse. Deixa eu só trazer aqui novamente, porque vai chegando gente, vai saindo gente. Cadê aqui? Deixa eu só ver quanto tempo agora atualizado estou em jejum. Estou em 62 horas em jejum agora. Quando a gente passa das 48 horas de jejum, é o que eu quero falar aqui para você. Deixa eu só trazer minhas anotações. Quando a gente passa das 48 horas de jejum, a gente entra num estado de cetose naturalmente entre as 24 e 48 horas de jejum, tá? Alguns sintomas podem acontecer, pode. Eu falei para você. Algumas pessoas que não estão plenamente adaptadas podem ter a dor de cabeça, náuseas, tontura, isso não é por conta da ausência de alimentos especificamente, é porque você ainda está fortalecendo o seu metabolismo. Então, para quem segue uma dieta flexível, que é perigosa, ou para quem come ainda muito carboidrato, naturalmente passar longas horas de jejum é diurético. Quando você perde esse excesso de líquido que está retido, também sai sais minerais. Saindo sais minerais, pode ter tontura, dor de cabeça, enjoo, mal-estar, náuseas, e aí é só beber mais água e sal. Ou caldo de ossos, que é o que eu estou fazendo. Tá? E também uma vez por dia, eu não preciso esperar a dor de cabeça aparecer. Eu tomo caldo de ossos ou água com sal. Eu não preciso esperar alguma coisa ruim acontecer. O sal não tira do jejum, caldo de ossos, numa quantidade moderada para baixa, pequena, não vai tirar do jejum também. Os benefícios são exatamente os mesmos, só que do jejum longo com caldo de ossos, só que são mais seguros porque você está repondo sódio, potássio, magnésio, cálcio e por aí vai, tá bom? André, eu posso me exercitar em jejum? Não só pode como deve, eu expliquei ontem. Você, quando se exercita em jejum, é óbvio que você não vai ter a mesma performance com dias de jejum como se você tivesse um estado alimentado. Objetivos diferentes. Não vai ter o mesmo rendimento, não. Mas quando você se exercita, você sinaliza para o seu corpo que aquele grupo muscular é importante. Logo, você sinaliza para ele proteger, não perder músculo. E o que você não quer é perder músculo, tá? Quando a gente começa a entrar em cetose, entra em cetose, benefícios. Cara, grandiosos aparecem. Por exemplo, estar em cetose ajuda a perder peso. A tela mudou aqui. Estar em cetose aumenta a queima da gordura. Os corpos cetônicos vêm principalmente da gordura. Então, se o corpo está queimando gordura para produzir corpos cetônicos, está queimando gordura. A sensibilidade à insulina melhora. Reduz a inflamação. Cadê, meu Deus? Mudou aqui de novo. Nosso corpo reduz a inflamação. A saúde cognitiva melhora. Está nessa glicose baixa, cetose alta. Muitos médicos utilizam essa relação glicose baixa, cetose alta para tratar pacientes oncológicos. Aquelas células cancerígenas, células doentes, células com predisposição a te atacar, elas morrem. Estar em cetose ajuda a combater o envelhecimento. Eu vou deixar algumas referências de estudos que eu estou falando aqui na descrição, tá? Estar em cetose é poderoso. André, eu preciso estar em cetose? Não, não precisa. Mas entenda, entenda que quando você está nessa jornada de jejum, eu estou fazendo essa provocação o tempo todo. Tente focar nos benefícios. Você está trabalhando a favor do seu metabolismo. Você está trabalhando a favor da sua forma de pensar, da sua mentalidade, das ações que você toma. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem, deixa eu só trazer aqui. Olha só. Quando eu falo sobre resiliência, eu estou chegando na reta final aqui. Eu fiz uma explanação sobre resiliência, a gente aproveitar essa jornada de jejum. A gente tá, alguns estão entrando no segundo dia, outros estão passando do segundo dia. Eu comecei um pouquinho antes, né? Eu não fiz a última refeição no domingo, eu fiz no sábado de noite. Então, eu já estou chegando na metade do meu terceiro dia. É, passei um pouco na metade do terceiro dia. Estou fechando o terceiro dia de noite. E aí é preciso entender a questão da resiliência. Eu dei uma breve aula aqui sobre formas de pensar. Você agora, de forma consciente, sabe como mudar o pensamento de mimimi, de reclamação, para fazer as perguntas corretas. Não perguntas para outras pessoas, mas para o seu diálogo interno. Tá? E aí, sobre resiliência, Sêneca, que talvez seja o maior ícone, um dos maiores nomes da filosofia estoica, certa vez escreveu: o homem que sofre antes do necessário sofre mais do que o necessário. Reflita sobre isso. Olha só, quem sofre de ansiedade entende isso, porque a ansiedade é justamente uma preocupação futura de algo improvável que vai acontecer. Quem sofre de ansiedade está criando uma hipótese negativa de algo. Está criando. O futuro não chegou, não aconteceu. Você está criando uma possibilidade de algo ruim. Você está sofrendo muito mais do que deve. Se algo nem aconteceu, por que eu vou sofrer? Entende? Aproveite o momento presente. Desfruta o momento presente. Aproveite essa oportunidade para crescer, para mudar pensamento, encarar a jornada numa outra perspectiva. E o Marco Aurélio, eu falei sobre ele ontem numa frase. O Marco Aurélio é conhecido como o filósofo imperador. Ele foi imperador de Roma e filósofo. E é conhecido como o maior imperador de todos os tempos, porque ele era um imperador do bem. E ele tem um livro de meditações. Eu tenho. Olha só. Não estava aqui, mas eu tenho esse livro sobre as meditações de Marcos Aurelius, Marco Aurélio. Tem um outro que está ali menorzinho, mas é bem parecido. E ele falou: não dê às coisas pequenas mais tempo do que elas merecem. Olha só, aceite. Ontem a aceitação foi o tema da live. Aceite as coisas como elas são. Respeite os desafios, entre aspas, os problemas, mas não valorize a ponto de ficar remoendo. Quanto mais atenção você dá a algo, mais ele cresce. Quando você fica reclamando, 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 você só encontra no seu campo de visão um problema. Aceite os desafios, mas aceite de forma a usar como trampolim para você crescer, não para te parar. Porque sempre que você fica resmungando, reclamando, resmungando, reclamando, você só encontra barreira na sua frente. Transforme a barreira num trampolim. Entenda isso. Respeite as coisas pequenas, mas não dê mais tempo do que elas merecem. Tá? Não é ignorar problema, não é ignorar desafio. É aceitar, respeitar, mas segue. Segue. E aí, se encontra dificuldade, se pergunte: o que é que eu preciso aprender? O que é que eu preciso desenvolver? Como eu preciso. O que é que eu preciso fazer para superar esse desafio? Ponto. Só pelo simples fato de você fazer essa pergunta sempre que se deparar com um desafio, você vai ter uma postura diferente diante do problema, que deixará de ser problema, se tornará um trampolim. Fez sentido para você? Deixa eu guardar aqui para a gente. Acho que respondi algumas perguntas. Tem muito comentário aqui. Muito bom estar aqui com vocês. Deixa eu só mudar a tela aqui. Fez sentido? Essa jornada de jejum tem valido a pena? Conta aqui pra mim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Já fui em quatro farmácias procurar esse medidor e os farmacêuticos não sabem nem o que é cetose. Farmácia online, Mercado Livre, Shopee, você compra facilmente online, Luciano. Facilmente você compra online, tá? Akali, bom dia, cheguei agora. Será que já respondeu a minha pergunta? Mas vá lá no Insta, né? Vou no Insta agora, já já. Deixa eu só ajustar a tela aqui. Opa. Vou no Insta já já responder as perguntas. Ontem acabei esquecendo. Respondi ao vivo. Marilei. Uma dúvida, ontem à noite deu um valor mais baixo de glicemia e hoje pela manhã deu mais alto. É normal, tá? É normal. Absolutamente normal. Jonice, bom dia. Bom dia. João Veras, bom dia. Hoje com 36 horas minha cetose deu 2,5 e a glicose 87. Maravilha. A cetose tá queimando aí muita energia, hein, João? Eu vi que você postou lá no nosso grupo do WhatsApp dos alunos do protagonista. Você postou a foto. Parabéns. Elade, tem pessoas que falam que cetose a partir de 1 é 0,5, Elade. 0,5 está em cetose, tá? Como saber que o aparelho mede a cetose? Quero comprar. Akali, olha só. Deixa eu mostrar aqui. Eu utilizo esse aqui, ó. Tá inclusive na caixinha. Olha só. Tira um print agora. Cadê no Instagram? Aqui, ó, Freestyle Autoimmune. Tá vendo? Eu utilizo esse aqui. E tá escrito na caixa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra você na outra câmera. Opa! Bati aqui na câmera. Eita, o glicosímetro caiu no chão. Eu não vou pegar mais não. Deixa eu mostrar aqui na outra câmera. Deixa eu ver se mostra pra você. A caixinha tá velha. Tá aqui, ó. No Instagram. Indicadores e tendência guias. Ah, não tá aqui não. Deixa eu ver onde é que tá. Ela tem aqui na caixa, assim. Ah, tá aqui, ó. Monitoramento de glicose e cetona no sangue. Tá vendo? Tá aqui. Não. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Ok, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. A minha glicose em jejum de 20 a 24 horas e de 42 horas. Não entendi a pergunta. Ela de não entendi. Órgão, bom dia. Eu estou em jejum há 21 horas e medi cetose de 1,2. Ótimo, tá em cetose. André, qual o nome e a marca do aparelho? Acabei de mostrar, William. Elade, 21 horas de jejum e meu deu 1,2 de cetose e glicose 71. Ótimo, normal, tranquilo. Olha aí, o nome do aparelho André Freestyle Autoimmune. Exatamente. Leda, uau! Bom dia. Tá aqui o nome do aparelho. Andreia, bom dia. 40 horas. Ah, Andreia, aluna do protagonista, né, Andreia? Acho que você tá lá no grupo também do WhatsApp. 40 horas de jejum e meu platô virou ladeira. Mais de 2 quilos chatos e teimosos de pochete já se foram em 5, 2 virou um ver. Gilmara, muito bom, maravilha. Deixa eu ver aqui. Rosane Gomes, César Marques, eu já faço jejum prolongado já há um tempo. Nunca perdi músculo, pelo contrário, ganhei. O jejum não é necessariamente o jejum que faz perder músculo, né? Pelo menos se você me acompanha aqui, já sabe o que fazer para não perder músculo. Celina, André, gratidão e tenha certeza que a promessa que você fez está sendo cumprida com louvor. Ô, Celina, muito obrigado. Muito obrigado. Mari Silva, a Mari, assinante membro aqui do YouTube, apoia, valoriza nosso trabalho também aqui. Estou 24 horas de jejum. Minha filha faz medicina e está dizendo que vou perder toda a massa muscular. Não adianta explicar. Não perde massa muscular. Vai perder massa muscular se antes da jornada de jejum a alimentação tiver ruim e se tiver sedentária. Aí perde. Atividade física é fundamental para isso, tá? Luciana, bom dia. Oi. André, ainda dá tempo de começar? O que é isso? Não sei o que é isso. Bom dia com alegria. Luciana, bom dia. Ah, dá tempo de começar hoje a NY. Não sei se é hoje a noite, o jejum. Não entendi. Nádia. Delene, ah, como estou grata por ter chegado até aqui, mas continuamos. Obrigado, André. Ô, Val, tamo junto. Lá hoje tem mentoria, Val. Val também tá bem frequentemente presente nas mentorias, né, do protagonista. Leda, verdade. Tudo que colocamos foco cresce. Perfeito. Se você sabe aquelas pessoas que só vivem reclamando, cara, incomoda, né? Dá vontade de sair, sai de perto logo. Ó, Luciene, comprei o aparelho na Shopee desse do Burgos e ainda está R$ 139. Olha aí. Tem na Shopee, farmácias online, Amazon, Mercado Livre. É fácil encontrar online, tá? Ah, Nádia, ainda dá tempo de começar hoje à noite? O quê? Nádia, se for o jejum, pode começar agora, tá? Se for começar o protagonista para participar da mentoria hoje à noite, dá. Você pode entrar no protagonista, o link está aqui na descrição desse vídeo, tá na bio do Instagram e na descrição do podcast. Se inscrevendo, de meio-dia eu vou mandar o primeiro e-mail com o link da nossa reunião pelo Zoom, que eu dou as mentorias para os alunos do protagonista, tá? Para quem quiser entrar, participar hoje da mentoria, é só se inscrever. A mentoria é de 8 da noite. Se inscreve antes disso. Focando nos benefícios, sim. Ah, Natália, começa agora o jejum. Pode ser. Olha só, você pode fazer esse jejum quando quiser, seguindo a metodologia correta. André, o que eu preciso fazer para fazer um jejum de 5 dias? A jornada do jejum começa semanas antes de preparação. Você limpa a alimentação, melhora hábitos, e aí naturalmente você começa a melhorar o metabolismo para se tornar capaz de seguir essa jornada de jejum. A gente faz junto, quando a gente faz junto, eu criei esse momento aqui, atendendo a pedidos, para a gente fazer junto. E aí fica mais fácil fazer de forma de mentalidade, de motivação, de foco, de estratégias, né? Mas você pode começar assim. Robson, que hora será a mentoria? A mentoria sempre é de 8 da noite, Robson, sempre. E aí de meio-dia eu mando um e-mail e de 7 da noite outro e-mail com o link, tá? As mentorias do programa protagonista são sempre de 8 da noite nas terças-feiras, horário de Brasília. Bora lá, deixa eu responder as outras perguntas. Deixa eu só guardar aqui. Eita, agora a caixa caiu ali atrás. Deixa eu abrir o Instagram para responder as perguntas e a gente aproveitar nosso tempo. Bora lá. Quem fez as perguntas ontem, eu vou abrir aqui agora. Você pode fazer agora também, tá? Ana Pebosco perguntou aqui. Cadê? André, estou fazendo a dieta do ovo. Consumo em torno de 15 ovos por dia. Como está a quantidade? Depende, Ana. Depende dos seus objetivos. 15 ovos vai dar aproximadamente 90 gramas de proteína. Uma quantidade moderada de gordura. Não sei se você come ovos fritos ou mexidos, tudo vai depender, tá? Eu, particularmente, acho, em linhas gerais, uma quantidade grande de ovos, dependendo do seu objetivo, tá? Eu precisaria entender qual é o seu objetivo. Eu sei que, Ana, você tá aluna lá do protagonista, aparece lá hoje que fica mais fácil pra gente conversar. Deixa eu pegar um suportezinho aqui. que fica melhor pra gente. Deixa eu ver se eu consigo agora trazer aqui pra você. Pronto. Tá aqui. Como saber se preciso usar insulina ou não? Tenho LADA há 3 anos, glicada 5,7. Ah, procura um endócrino que ele vai fazer exames adequados para analisar, tá? A insulina é de acordo com o que você produz de insulina diariamente e após cada refeição, tá? Antes do jejum, a quantidade de glicogênio armazenado no músculo interfere no tempo para entrar em cetose? Não necessariamente. A gente vê informações sobre isso, tá? A gente vê informações sobre isso, sobre glicogênio, porque para entrar em cetose, o que é que você vê informações naturalmente aí na internet? Quando você entra em jejum, um jejum desse calórico, com 24 horas mais ou menos, o glicogênio acaba, depois, a partir daí, você entra em cetose. Mas isso não é verdade, porque quem faz uma dieta cetogênica tem glicogênio, tem níveis ótimos, ideais de glicogênio e entra em cetose. Entendeu? Então, não necessariamente precisa reduzir o glicogênio para entrar em cetose. Até que dia vai o seu jejum, André? Meu jejum vai até sexta-feira agora. Então, eu falei que era um jejum de 5 dias, de segunda a sexta. Eu estou mantendo aqui essa divulgação, mas eu comecei no sábado, né? Então, vai dar aproximadamente, se eu fizer o de jejum de 1 da tarde, vai dar 5 dias e meio de jejum. Se eu fizer o de jejum de 7 da noite na sexta, eu fecho 6 dias de jejum. Eu ainda não sei como vai ser, tá? Opa. Aqui. Até que dia vai o jejum? Pode consumir água com limão durante o jejum de 5 dias? Eu respondi isso ontem. E para esse jejum eu não recomendo, tá? Você pode tomar água com sal e caldo de ossos. Qual a função do glicogênio no organismo e qual dieta usar o glicogênio? O glicogênio é a forma como nós. Ela fez a pergunta. É a forma que nosso corpo armazena a glicose. Nosso corpo tem uma capacidade limitada de armazenar a glicose. Ela converte a glicose em glicogênio e coloca no fígado, nos músculos. Ponto. Então, qualquer dieta usa o glicogênio. E aí eu não sei a que você se refere à pergunta, tá, Elodie? O que tem no protagonista que você já não tenha dito aqui? E aí eu mostrei isso hoje, né? Lá no protagonista, ouso dizer que é muito mais completo, estruturado e tem mais conteúdo do que as mais de 270 horas de conteúdo gratuito que tem no meu YouTube e no Instagram. Tem um método para trabalhar gestão emocional e autoconhecimento, um método protagonista de 12 semanas, focando em autoconhecimento e gestão emocional. Tem aulas, por exemplo, para tratar o diabetes e hipertensão. Tem protocolos nutricionais, um protocolo de 3 fases, um guia alimentar. Tem materiais complementares, tem materiais para meditação, para produtividade, por exemplo. Tá? Tem aulas, eu nem falei aqui, para trabalhar no MAF, por exemplo, exercício físico, para fortalecer o condicionamento aeróbio. Mulheres para emagrecer na menopausa, pós-menopausa, como acabar com o vício do doce, transtorno de ansiedade, compulsão e por aí vai. Aulas sobre jejum, sobre a razão, proteína, energia. Tem 2 aulas completas lá, com mais de 1 hora cada aula sobre razão, proteína, energia. Enfim, tem muito. Eu entendo. É tanto conteúdo completo e riquíssimo, gratuito aqui, que as pessoas acabam achando que não existe mais do que o que posso oferecer. Cara, tem muito. É o copo daqui. E sim, e tem as mentorias, né? Toda semana a gente se reúne, a gente tem a comunidade fechada. Teve uma pessoa uma vez que mandou, entrou na página do programa, me chamou no WhatsApp. André, eu queria saber mais sobre esse curso. Olha só, me desculpa, mas não se compara com curso, né? É um programa para a vida, é muito mais do que um curso. Lá a gente muda seu padrão de pensamento, sua gestão emocional, como você lida com hábitos. Tem aulas sobre automotivação e foco, por exemplo, também. Como você parar de dizer que não está motivada, motivado, e como você aprender a ligar o motor da motivação. Só. Tem as mentorias, tem a comunidade, enfim, o protagonista vai muito, mas muito, mas muito mais além do que o conteúdo que a gente fala no YouTube e no Instagram. Tem as mentorias e a comunidade. Por isso os resultados que você vê de alunos tratando 100% transtornos de ansiedade e compulsão, sem dietas nem remédios, trabalhando o principal. E por aí vai. Intestino preso, fibra de aveia, pode ser consumida na dieta cetogênica carnívora? Fibra de aveia é utilizada. Aveia é produzida. 78% da aveia produzida no planeta Terra é para ração de gado, é para engordar boi. Não é para ser humano. Não é para nutrir ser humano. 22% da aveia restante é para cosmético e para qualquer ser humano que queira comer. Não tem nada que justifique a obrigatoriedade de consumir aveia. Ah, André, falam que aveia é rica em fibra. Quer fibra? Come folha, come abacate, come fruta. Fibra está em vegetal, que é nutritivo e seguro. Não em aveia. Aveia é um cereal. Que se você for olhar as nuances, os detalhes, talvez a aveia tenha mais problemas do que solução. A aveia é fonte de carboidrato, que só leva a glicose, é rica em antinutrientes, que pode comprometer a permeabilidade intestinal, a parede do intestino, irritar e não ajudar. Tá? Quer fibra? Vai no abacate. Vai nas folhas. Ok? Fibra está em vegetal. Não precisa ser cereal. Tá? Fala sobre colesterol e qual é perigoso. Não é. É o perfil do colesterol. Elad, você vai no endócrino atualizada, ela vai pedir ApoA, ApoE, por exemplo, ver relação HDL, LDL, triglicérides, por exemplo, e aí ela vai fazer seguir alguns parâmetros lá para definir se é perigoso ou não, tá? Low carb paleolítica, o que é? Você pode falar na live. Elad, você é assinante e membro aqui do YouTube, olha só. No YouTube a gente tem aulas sobre low carb. A paleolítica ela permite mais raízes, por exemplo. É simples, a diferença é essa. A paleolítica é uma abordagem nutricional. Olha só, para resolver seu problema. André, o que é uma dieta paleolítica? Olha só, se você se transportasse para o paleolítico, pronto, o que você encontrasse de comida ali é a dieta paleolítica. Praticamente todas as frutas, raízes, carnes e ovos. Simples, tá? André, qual o melhor alimento para se comer após um jejum de 3 ou 5 dias? Uma alimentação mais proteica com pouco carboidrato. Ah, Kale fez a pergunta. Olha aqui agora, Kale. É positivo cetogênica para paciente com GTT? GTT é da alimentação, né? Via sonda. Portadora de tumor intracraniano. Cetogênica vai ajudar? Cada caso é um caso. Não dá para afirmar assim, Kale. A gente vê cada vez mais médicos ao redor do planeta aplicando protocolos metabólicos. A cetogênica é uma das estratégias para potencializar o tratamento convencional, por exemplo, para quem faz um tratamento convencional para tratar tumor, tá? Mas em linhas gerais assim não dá para afirmar que vai ser fundamental. No entanto, não existe contraindicação. Se não ajudar, atrapalhar não vai. O que pode acontecer é promover melhoras, mas é preciso analisar o contexto com mais cautela, tá? Em relação a metas proteicas, como ficam no jejum de 5 dias ou menos até? Obrigado. A gente explicou isso aqui ontem. O objetivo na jornada de 5 dias de jejum, por exemplo, não é bater meta proteica. Se eu não como, não tem meta proteica. O objetivo é justamente autoconhecimento, gestão emocional e saúde metabólica. Autofagia, diminuição da inflamação e por aí vai. Não é meta proteica. Por isso, a importância do exercício físico. Porque uma das razões da meta proteica é preservar massa muscular. Se você não come proteína o suficiente, você está aumentando as chances de perder músculo. Logo, eu tenho certeza que a última coisa que você quer é perder músculo. Tá? Então, na jornada de jejum de 3 a 5 dias, não é meta proteica. O objetivo não é meta proteica. O objetivo é diferente. Cadê? Quais e quantos tipos de magnésio devemos usar, já que nosso solo é pobre em magnésio? Não é para se preocupar com magnésio. Se tem uma alimentação, porque as pessoas burocratizam demais, né? Nosso solo é pobre em magnésio. Nosso solo, a carne de hoje é diferente. Olha só. Se você tem uma alimentação, um estilo de vida adequado, com comida de verdade, come órgãos, come carne, come frutas, legumes, vegetais, você não vai ter deficiência. É improvável ter alguma deficiência. Sempre vão tentar criar um problema. As pessoas, muitas vezes, quem quer lucrar com suplementação, cria um problema. Nosso solo é diferente, é pobre? É. Mas o problema não é esse. Se nosso solo é pobre, por exemplo, e o consumo de magnésio talvez seja comprometido, então eu preciso suplementar? Não depende. Que problema isso causa? Eu estou com deficiência de magnésio por conta do solo pobre? Não. Então para que eu vou suplementar? Percebe? Cultiva bons hábitos, ajeita a casa, arruma a casa, comida de verdade, batendo meta proteica, evitando o máximo industrializados, se exercita regularmente, dorme bem. E dê tempo ao tempo, tá? O foco não é no solo pobre, é como está a sua saúde agora. Você cultiva bons hábitos? Cultiva, André. Pronto, como estão os exames? Tá tendo algum desconforto, algum problema? Há quanto tempo você mantém consistência com bons hábitos? Pronto, foca agora no que está no seu controle, não no problema do solo, tá? Ah, faço low carb. Quer dizer, low carb melhora ginecomastia. Filho de 14 anos sente muita vergonha. Olha só, a ginecomastia, que é o crescimento na mama em homens, né? Tá fortemente ligado ao consumo de soja. Leite de soja, proteína de soja ou qualquer coisa rica em soja. Eu não sei o seu caso, tá? Daisy, como é a alimentação dele, do seu filho? Mas é provável que uma alimentação mais limpa. Ou seja, comida de verdade é exatamente o que a gente prega aqui, tá? Exatamente o que a gente prega aqui. Comida de verdade. Ter uma alimentação mais ancestral, mais parecida com o que a espécie humana sempre comeu. Ou seja, o consumo de soja, se for o caso do seu filho, tá? O consumo de soja na espécie humana, cara, a gente pode dizer que é muito recente, é muito novo. Assim como os cereais, como aveia, trigo. Então, tenha uma alimentação mais limpa, baseada em comida de verdade, que é provável que tenha melhoras significativas. No entanto, a questão genética influencia e outros fatores podem influenciar, tá? Então, é preciso analisar com cautela. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu só ver aqui se tem mais perguntas. Tem perguntas. Tem muita pergunta. Muito bom você estar perguntando aqui. Deixa eu ver aqui. André, tomar muito café atrapalha a autofagia? Tipo 300 ml de manhã e 300 à tarde? Boa pergunta, Ariane. Eu nunca vi nenhum estudo sobre isso. Pode atrapalhar? Talvez possa. Pode não atrapalhar nada? Também talvez possa. Eu nunca vi nenhuma referência da cafeína, do café com autofagia, tá? É muito mais delicado. Quando você está em jejum longo, tomar café. Eu falei ontem no nosso grupo lá do WhatsApp, tá? Tomar café no final da tarde e começo da noite. Porque, como o sono fica mais sensível, aumentar o consumo de cafeína pode deixar o sono ainda mais desafiador. Então, é importante ter cautela nessa jornada para entrar em sono e dormir bem. Tá bom? Comecei a carnívora quarta-feira passada, já desinchei 2 quilos. Maravilha, Luciana. Robson, meu colesterol deu 227. Isso não é problema, tá, Robson? Como faço para baixar? Baixar para quê, Robson? 70% das pessoas que infartam têm um colesterol normal ou baixo. Não quer dizer que quanto maior o colesterol, melhor. Tá? Não quer dizer isso. Mas o colesterol de 227, se a relação LDL, HDL estiver boa, triglicérides estiver baixo, o colesterol isoladamente não representa nada. É preciso analisar com cautela isso, tá? Mas o colesterol isoladamente 227 não necessariamente quer dizer que está tendo algum problema, tá? De novo, 70% das pessoas que infartam têm um colesterol normal ou baixo. Mas, se só quiser baixar o colesterol, é só diminuir, por exemplo, o consumo de gordura saturada, comer carnes menos gordas. Diminuir o consumo de queijos, por exemplo. Vai baixar o colesterol. Mas isso não quer dizer que você vai ter algum benefício, entende? Luciana, eu vou começar o jejum hoje. Ótimo. Yennefer, André, sou bariátrica e estou fazendo a jornada de jejum. Minha dúvida: posso tomar meus suplementos para bariátricos durante o jejum? Pode, Yennefer. Pode. Inclusive a Yennefer. É assinante membro aqui do nosso canal, apoia, valoriza nosso trabalho e pode sim, tá? E o Psyllium, o Yamara, normal. É usado como fibra, né? Não é nada milagroso. Não tem nada que justifique ter a obrigatoriedade de consumir o psyllium, entende? Mas tá tudo bem, tranquilo. Eu consumo quem quiser e fizer sentido, tá tudo bem. Gilmara, cadê? Mulheres, fazer jejum no período menstrual tem mais benefícios. Encontrei materiais americanos falando sobre. E no meu caso, realmente é o período melhor. Ótimo, olha só. Eu nunca vi nenhum estudo sobre isso, tá? Mas quando a gente olha do ponto de vista evolutivo, entendendo que os jejuns sempre fizeram parte da evolução humana, mulheres sempre jejuaram também. O que seria meta proteica para não sair da cetose? Depende. Já me perguntaram isso aqui, acho que na semana passada, né? Numa cetogênica, por exemplo, a proteína vai ficar em torno de 20% das calorias. Tá? Então, 20% das calorias entra em cetose se o consumo de carboidrato chegar a 10%, 5 a 10%, e o restante de gordura. Ok, Carla? Porque não é sobre quantidade, é percentual de calorias. E aí o percentual de calorias vai variar de indivíduo para indivíduo, dependendo do nível da atividade física, do dia a dia, da taxa metabólica e por aí vai. André, quanto de calorias eu devo consumir? Para quem é aluno do protagonista e assinante membro, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui para você ver, tá? Inclusive, profissionais da saúde pagam um valor considerável para ter acesso ao que eu vou te mostrar aqui agora. O que os meus alunos e assinantes membros têm. Cadê? Tô abrindo aqui. Tá carregando aqui. Olha só. No Instagram tem a mesma coisa, tá? Para quem assina, se torna assinante membro no Instagram, tem acesso ao mesmo conteúdo. Aqui a gente tá nessa live aqui agora, né? 272, sobre resiliência, o meu segundo dia de jejum, como foi. Aqui, quando você vem em assinatura no YouTube, é um valor simbólico para apoiar e valorizar nosso trabalho. Em contrapartida, eu ofereço conteúdos, materiais exclusivos, cursos exclusivos, dieta carnívora, secar e desinchar. Enfim, um dos materiais exclusivos, olha aqui, ó, como se preparar para um jejum longo. Está aqui, um guia. Blindagem emocional no emagrecimento é um curso que eu estou colocando. Tem aqui, ó, calculadora de calorias. Para quem é assinante e membro no Instagram, tem acesso ao mesmo conteúdo. Então, para calcular calorias, é preciso preencher uns formulários, entende? Deixa eu só mostrar aqui para você que está caindo de paraquedas. Tem um link da nossa comunidade no Facebook. O curso aqui é Blindagem Emocional e Emagrecimento. Tem um curso Secar e Desinchar rápido em tempo recorde. Tem receitas, tem outros materiais aqui exclusivos. Tem um curso da dieta carnívora também, completo aqui, só para quem é membro, tá? No Instagram tem o mesmo conteúdo. Eu vou mostrar aqui. E tem aqui, ó, calculadora de calorias, tá? Deixa eu ver se eu mostro aqui no Instagram. Porque para saber a quantidade de calorias, é preciso você dizer a sua idade, o sexo, o nível de atividade física, a altura e peso e quanto se exercita por semana, se se exercita ou não. E aí, o software, ele vai dizer o quanto de calorias é ideal você consumir. E se o seu objetivo é emagrecimento, hipertrofia ou manutenção do peso. Por isso, não dá para eu revelar que o quanto de calorias a sua meta proteica está relacionada, entende? Porque depende muito, é muito individual. E aqui, para quem é assinante membro e aluno do protagonista, tem acesso à calculadora de calorias. Aqui no Instagram, deixa eu mostrar para você. Aqui no Instagram, aqui é o meu perfil do Instagram. Você cair de paraquedas aqui, aproveita para me seguir, tá? Mas tem aqui, ó, a parte de assinatura, tá vendo? Quando você vem em assinatura, você se torna membro e apoia nosso trabalho e tem acesso a essa coroa aqui. Nessa coroa, tem acesso aos conteúdos exclusivos, os cursos aqui. Tá vendo? E aqui, ó. Tem aqui uns conteúdos exclusivos que eu passo para quem é membro do Instagram. E aqui, ó, calculadora de calorias também, para quem é do Instagram. Tem o mesmo conteúdo, tá? Deixa eu voltar aqui para minha tela. Mas entenda, é preciso controlar a proteína para entrar em cetose? É. Mas se você quiser, eu acho que complica burocratizar, sabe? Desencoraja muito mais do que encoraja. Mas se você quiser só ter um controle maior, cerca de 20% das calorias de proteína. Ou um pouquinho menos, tá? E aí é só calcular. Ou você chama algum profissional para poder calcular. Porque geralmente os nutrólogos, nutricionistas ou médicos que têm acesso a softwares que calculam calorias, eles pagam para isso, para poder preencher alguns dados e informar a quantidade de calorias. E é que quem é assinante membro do Instagram, do YouTube e aluno do protagonista tem acesso aqui também a como forma de retribuição a gente passar para vocês, tá? Que apoia o nosso trabalho. Muito sal pode atrapalhar o jejum que estou fazendo? Não. E primeiro, Celino, o que seria muito sal? Eu não sei o que seria muito sal. Na mentoria, mais tarde a gente conversa, tá? Bom dia, gostaria de saber se pode tomar água com oxigênio ou bicarbonato. Qual seria o objetivo, Cláudia? Eu não sei por que recomendaram isso, tá? O que fazer para melhorar o hálito no jejum? Algumas pessoas podem ter um hálito cetônico porque entrou em cetose. Isso pode acontecer. Não acontece com todo mundo, tá, Fabiola? E para quem acontece, normalmente passa rápido. E aí, ó, o que é recomendado? Escova mais o dente para melhorar o hálito. Em alguns casos, por exemplo, um chiclete sem açúcar. Tá? Eu não gosto muito desse recurso, mas já vi alguns profissionais da saúde recomendando e talvez faça sentido, se está te incomodando muito, tá? Mas um chiclete sem açúcar apenas para mudar o hálito. Eu não gosto muito do chiclete sem açúcar porque o doce vai te viciar. Um chiclete sem açúcar e sem calorias, tá? Adriana, bom dia, André. Indo para 48 horas de jejum. Adriana entrou, vai fazer um mês lá no protagonista e tá no nosso jejum, né? Que maravilha, Adriana. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, não tem mais perguntas. Rapaziada, muito bom estar aqui com vocês. Como estão no jejum? Vamos seguir adiante. Vamos, o meu de jejum vai ser na sexta-feira, tá? Olha aqui, a Tati perguntou. No jejum prolongado, pode tomar café sem açúcar, água e água com gás e o que mais? Tati, nas aulas do jejum eu já expliquei tudo isso aqui, tá? No jejum sem calorias, não consome calorias. Só água, água com gás, chá e café, sem adoçar. Ponto. Se for um jejum metabólico, tem tudo explicado lá. Pode consumir um pouco de calorias. Ah, André, o que é o jejum metabólico? Bora lá. Deixa eu trazer aqui para você. Tem tudo explicado aqui nas lives sobre o jejum, que tem conteúdo sobre o jejum. Tá tudo detalhado aqui. Olha só. Vem aqui no meu canal do YouTube, na lupinha, jejum. Você procura sobre o jejum, tem muita aula sobre o jejum. Cadê o mouse? Parou de funcionar aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui. Tem muita aula gratuita sobre jejum. Mas tem um aqui que eu quero te mostrar. Jejum e metabolismo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Jejum metabólico. Pronto, olha só, a aula aqui 265, jejum calórico e metabólico. Pronto, assista aqui que está tudo resolvido. Ok? Tati, tá tudo lá explicado, tá? Olha só, como é bom estar em comunidade, tá vendo? Deixa eu só trazer aqui para você. Mau hálito, mastigar cravo. Pronto. A Celina é aluna lá do protagonista. Tá vendo? Quando a gente tem a. E olha só, é simbólico, né? O valor simbólico aqui. Enfim, compartilhar aprendizado com outros. Pode funcionar cravo? Claro que pode. Melhor do que chiclete. Muito bom, Celina. Kellen, sal tem que ser o integral? Não, o sal de cozinha mesmo. O sal de cozinha é seguro e funciona muito bem. E não oferece riscos. Você só vai consumir sal em excesso a ponto de oferecer risco quando você come biscoito recheado, salgadinho, ou seja, comida industrializada, que tem é uma bomba de sódio e açúcar. Quando você coloca o sal integral na alimentação, o sal de cozinha mesmo, por exemplo, o paladar já vai entregar se está em excesso ou se não. É o seu paladar que vai dosar isso, tá? Rapaziada, deixa eu só finalizar aqui mostrando quanto. Tô de jejum até agora. Cadê, meu Deus? Tá aqui. Estou 62 horas e 45 minutos em jejum, só tomando água, água com gás e café, café sem adoçar, óbvio. E ontem eu tomei caldo de ossos. Hoje eu vou tomar caldo de ossos de novo, um pouquinho, cerca de 150 a 200 ml de caldo de ossos, tá? Perto da hora do almoço. E ponto. Trabalhando o que eu te ensino aqui, estratégias de autoconhecimento e gestão emocional. Tá? Tamo junto nessa. Amanhã a gente vai fazer a live do terceiro dia de jejum. Eu vou ter já finalizado o terceiro dia, vou estar encaminhando o quarto dia e vou trazer mais conteúdos exclusivos, tá? Diferentes e trazendo tarefinhas pra gente fortalecer a cabeça e o coração, para que essa jornada não seja só uma experiência de obter benefícios metabólicos, mas seja uma experiência de crescimento, crescimento pessoal. Tá bom? Rapaziada, muito bom estar aqui com vocês. Para quem quiser entrar no Protagonista e ainda participar da mentoria hoje, aqui na descrição desse vídeo tem um link do programa Protagonista. Na minha bio do Instagram, deixa eu mostrar aqui. Na descrição do vídeo aqui tem um link do programa Protagonista. Na minha bio do Instagram também tem um link do programa Protagonista. Aqui no Instagram, quando você vem na bio, toca aqui no link, vai abrir um link, tá aqui, ó. Emagrecimento, Protagonista 3.0 Mentorias. É só tocar aqui, tem todas as informações do programa. Fazendo a inscrição, você consegue participar da mentoria hoje. Tá bom? Beijo no coração, uma excelente terça-feira. Amanhã a gente tá de volta.